Estamos de volta e vamos falar do Dia Nacional do Homem, que foi celebrado ontem, dia 15 de julho. Esta data foi criada em 1992 como uma fórmula de estimular a população masculina a cuidar melhor da saúde. O tema é uma preocupação do governo federal. O Ministério da Saúde desenvolve uma série de ações que buscam prevenir as doenças que mais afetam os homens brasileiros e o Brasil foi o primeiro país da América Latina a criar uma política nacional sobre o tema. Para sabermos mais sobre essas ações, a gente conversa agora com o assessor técnico da Coordenação de Atenção à Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Fernando Pessoa. Bom dia, Fernando. Bom dia, coordenador. Obrigada pela oportunidade de participar aqui do Brasil em Dia.
Bom dia, a gente agradece o convite para falar sobre essa importante pauta, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, e para a gente conversar sobre como os homens podem desenvolver práticas de cuidar de si e cuidar dos outros também, né?
Pois é, Fernando, começa explicando aí para os telespectadores em que consiste essa política de atenção à saúde do homem e o que, que o governo federal tem feito para fortalecê-la.
Bom, primeiramente, a gente primeiro, bom dia a todos e todas. E assim, a política de saúde do homem, ela justamente visa reduzir a maior mortalidade dos homens por uma série de agravos. Por exemplo, os homens morrem 40% a mais por problemas do coração do que as mulheres. Além disso, os homens morrem também 30% a mais por problemas pulmonares em comparação às mulheres. Isso tem muito a ver, em especial com as menores práticas de autocuidado que os homens desenvolvem e também porque eles chegam no serviço de saúde de um jeito muito mais comprometido. Tem um dado da Organização Mundial de Saúde que mostra que um a cada cinco homens morre antes dos 50 anos por agravos relacionados ao exercício da masculinidade, do padrão de masculinidade, ao modo de ser um homem forte, viril e que não demonstra vulnerabilidade. Esses padrões de masculinidade levam nós homens a assumir comportamentos de risco, em especial relacionados ao uso de álcool, a se envolver em situações de violência, a não demonstrar vulnerabilidade, a não procurar os serviços de saúde, e com isso a gente acaba tendo piores indicadores de saúde, por exemplo, como esse que eu falei. E a política de saúde do homem visa ampliar o acesso dos homens em especial à atenção primária, ampliar, motivá-los a exercerem uma paternidade mais presente e cuidarem de si mesmos e da sua família. E também prevenir infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, e desenvolver melhor uma saúde sexual e uma saúde reprodutiva para eles e para sua família.
Pois é, isso a gente consegue perceber que é uma questão cultural, né? A gente tem que mudar a mentalidade dos homens. Eu acho que, em especial, aqui no Brasil, não sei se o senhor tem dados em relação a outros lugares do mundo, e o senhor citou aí o álcool, problemas cardíacos, pulmonares, e tem também a questão dos homens serem mais vítimas de violência, não é mesmo?
Tem uma coisa que tem uma revisão sistemática no mundo que mostra que os padrões tradicionais de masculinidade, esse jeito de ser um homem de verdade, tem associação, tem evidência de que esses homens que assumem esse modelo mais tradicional de ser homem, eles desenvolvem uma série de agravos à saúde, em especial relacionados à saúde mental, a se envolver em situações de violência, eles buscam menos os serviços de saúde, apresentam maior incidência de ST, se vacinam menos e fazem mais uso prejudicial de álcool. Com isso, a gente justamente visa refletir sobre que homem de verdade é esse que eu preciso ser, que não busca práticas de cuidado. Muitas vezes a gente vê que cuidar de si, eu não vou demonstrar minha fragilidade, eu vou colocando as práticas de cuidado exclusivamente sobre as mulheres. Muitos homens só vão no médico se a companheira, se a mãe os leva ao profissional de saúde. E aí a política de saúde do homem visa justamente convidar esse homem para desenvolver práticas preventivas e, ao invés da gente, por exemplo, resolver os nossos problemas relacionais, emocionais ou interpessoais, os nossos conflitos familiares ou na rua, por meio de práticas de violência, a gente convida os homens a conversarem sobre as suas emoções e procurar também um profissional de saúde saúde quando tiver em algum sofrimento psíquico, algum sofrimento mental também, para se afastar dessas situações de violência, né? Sejam nos bares, seja na rua, seja dentro de casa.
É isso, é quebrar o preconceito, né, Fernando? Sobretudo em relação à saúde mental, educação emocional. Agora, uma das campanhas aí mais conhecidas é o Novembro Azul. Quais resultados aí a gente já alcançou ao longo dos anos com essa campanha? E qual a importância de ações como essa, Fernando?
Entre 2022 e 2023, a gente teve uma ampliação do acesso dos homens na atenção primária à saúde de aproximadamente 20%. Com 22% aproximadamente. A gente percebe que isso decorre da ampliação das equipes de saúde e de um maior registro no sistema SUS, né, também, né? E a gente vê que se as equipes de saúde desenvolverem mais busca ativa da população masculina, a gente pode evitar que esses homens cheguem nos hospitais com agravos da saúde já mais comprometidos e também que a gente possa desenvolver práticas de cuidado na atenção primária à saúde, que é o que a gente tem desenvolvido, que levem os homens a desenvolver mais cuidados mais preventivos consigo mesmo e com suas famílias. Um exemplo disso é a estratégia pré-natal do parceiro, onde no momento em que esse casal, por exemplo, está gestante, a gente convida esse, não só a mulher que vai realizar o pré-natal, como também a gente convida esse homem para realizar os seus exames, atualizar o seu cartão de vacina, fazer exames de testagem para infecções sexualmente transmissíveis e também sobre pensar sobre que pai que ele quer ser. Que pai, a gente vai justamente propor que haja uma paternidade mais cuidadora e menos corretiva e menos uma paternidade mais rígida, como dos modelos tradicionais, uma paternidade mais afetiva para aproximar o contato do cuidado entre homens, né? O cuidado não pode ser só das mulheres. As mulheres são sobrecarregadas nas práticas de cuidado. E aí a política de saúde do homem visa justamente pensar numa equidade de gênero, né? Tanto diminuindo os indicadores de mortalidade na população masculina, quanto convidando os homens para cuidarem de si e cuidarem de quem eles amam, né? A gente percebe, né? Para a gente fechando, né? A gente percebe que esse jeito que a nossa sociedade educa os meninos e os homens leva a gente muitas vezes a negar as nossas dores, negar que está com medo. Isso afasta os homens do serviço de saúde. E aí, por isso que a política de saúde do homem visa convidar os homens a buscar a UBS mais próxima da sua casa e conversar sobre os seus problemas com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o agente comunitário de saúde e com o profissional médico que compõe as equipes de saúde da família.
Excelente, trabalho importantíssimo de mudança da mentalidade em relação à saúde dos homens, saúde integral que ajuda na saúde de todo mundo. Eu agradeço muito pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Eu entrevistei Fernando Pessoa, ele que é assessor, coordenador de atenção à saúde do homem do Ministério da Saúde. Obrigada e bom dia para você.
Muito obrigado, bom dia.
É isso, você que é homem, vá atrás, quebre o preconceito, procure o serviço de saúde, fale sobre os seus problemas, você não vai ser menos homem por causa disso.